Bom dia, Denilson. Bom dia a gerência da Yara, a pessoa da Lucimara. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo aí nessa manhã. É um prazer estar novamente retornando aqui aos microfones da Rádio Yara. E estamos aí, imbuídos de um espírito, né? Do qual o Jaelson, nosso prefeito, nos convidou para integrarmos a sua equipe. E a gente está aí à disposição da nossa população, à disposição dos ouvintes, para a gente estar discorrendo sobre algumas ações que nós já estamos fazendo, daquilo que nós vamos fazer e qual é o planejamento que nós vamos ter para os próximos anos aí na questão da saúde no município de Bandeirantes.
Reinaldo, um bom dia aí, um prazer estar recebendo você aqui esse ano, 2021, na nossa Yara FM, né? Chefe da Vigilância Sanitária, bom dia.
Bom dia, Denilson, bom dia aos ouvintes da Rádio Yara. É um prazer, né? Estar novamente aqui, começando os trabalhos nesse ano de 2021, né? E dando andamento naquilo que a gente já vinha realizando, né? Com certeza, daqui para frente, a gente acredita com melhorias na questão do atendimento e do trabalho realizado pela Vigilância Sanitária.
Dá um bom dia também para o Humberto, né? Humberto, diretor administrativo. Humberto, errando seu nome, né? Humberto Santos, né? Bom dia.
Bom dia, Denilson. Humberto Luiz dos Santos.
Humberto Luiz dos Santos.
Né? Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Yara. Um prazer enorme estar aqui ao lado do Wanderson, do Reinaldo, junto com você. E dá um bom dia a toda a Bandeirantes.
Tá certo, Humberto. Começando aí com o Wanderson. Wanderson assumindo aí a pasta da saúde, né? A saúde que no último ano, né, e esse ano imaginamos que seja diferente, mas estamos vendo que não vai ser uma pasta tão importante, né, para o município, né, falam assim, não vai ser diferente em questão nacional, né, em questão mundial. Esperamos que o trabalho que vocês vão fazer aqui seja aí diferente, dê uma cara nova para o nosso município. Mas aí, quais são as dificuldades e quais são aí as perspectivas para você, o pedido aí do Jaelson dentro da pasta da saúde?
Denilson, antes de mais nada, eu queria deixar aqui um abraço para todos os nossos colaboradores da saúde. Aqueles que estão no dia a dia, os nossos companheiros de trabalho, são 213 servidores. Então, um abraço para todos eles, estão aí prestando um serviço para a população.
Jaelson, quando nos convidou para assumir a pasta, nós já tivemos essa experiência aí anteriormente, né? É sempre no sentido da transformação, da mudança, do anseio de que o cidadão leva consigo em trazer uma melhoria. Quando ele vai no posto de saúde, quando ele é atendido pelo transporte, quando ele vai buscar um medicamento, quando ele tem uma urgência e emergência, ele precisa de passar pela nossa atualmente prestadora do serviço, certo? Santa Casa, né? Então, onde o município compra este serviço, né? Então, são assim ações, principalmente a gente vai estar voltado para quem assim tem, para a gente falar assim numa linguagem que as pessoas possam entender, atenção básica. Atenção básica é aquela atenção que são cinco pilares que a gente tem que seguir na saúde, e essa atenção básica ela é prestada, começa lá no posto de saúde. Lá no Bela Vista, no Invernada, no IBC2, no Teixeirinha, na Lordane, a gente começa a fazer esse trabalho voltado para esses atendimentos, onde a partir do momento que nós prestarmos um serviço de mais qualidade, mais próximo ao cidadão, com mais humanização, a gente acredita que a gente consiga dá um grande passo aí nesse primeiro momento na saúde. E essa é a visão do Jaelson, de nós nos aproximarmos do nosso cidadão, daquele que paga o imposto, daquele que recebe o serviço.
Você falando aí dessa mudança, dessa aproximação aí, algumas mudanças internas dentro da secretaria ali, no atendimento ali no posto central?
Sim. Começando pelo nosso companheiro de trabalho aqui, né? Braço direito aqui, o Humberto, que tem uma grande experiência na área de gestão, de logística, e ele está junto conosco ali, tomando conta de todos os setores que envolvem a Secretaria de Saúde. Que a gente tem a questão do transporte, a gente tem a questão do TFD, que é o tratamento fora do domicílio, do agendamento. Então nós tivemos sim algumas mudanças creio que toda mudança ela é sempre para melhor, sabe, Denilson? Então, Reinaldo continua conosco na vigilância sanitária, né? Nós temos a Kátia, todo mundo se lembra da Kátia, porque a Kátia a vida toda como servidora trabalhou ali na vacina. A Kátia agora é responsável pelo TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Cidadão que é atendido pelos diversos locais do estado do Paraná, que a gente encaminha a saúde, a Kátia é responsável. A Wanda é responsável pelo agendamento, né, de consultas no Sisnop e em outros locais. E nós temos a Denise. Denise, que trabalhou na farmácia ali também por mais de 20 anos, é a responsável pelo transporte, pela nossa logística. Você que vai de manhã para Cornélio, que vai para Londrina, precisa de ser disponibilizado, colocado dentro de um ônibus, de uma van ou de um carro. Então, elas têm essas responsabilidades. E a gente tem mais alguns outros setores que nós vamos estar trabalhando aí no decorrer do mês de janeiro, juntamente com o prefeito Jaelso, com o nosso vice Juba, para que possamos, então, trazer sempre um serviço de qualidade ao cidadão. Hoje é o oitavo dia que nós estamos ali na saúde,
né?
Sabe?
Cedo ainda, né?
Então, mas, ô, Denilson, é interessante, porque a população, ela realmente, ela cobra uma mudança. A gente, nesses oito dias, é assim diariamente. A população atrás de melhorias.
A gente fala cedo, né? Cedo para vocês que estão assumindo, mas para quem talvez estava com agendamento lá esperando uma consulta, esperando uma cirurgia, para ele não é cedo, né? Ele já está tempos aguardando. E falando nisso, em questão de agendamento, né? Seguindo essa linha que talvez vocês têm todo um segmento para ser seguido para um agendamento, para uma consulta. Mas a pessoa que está necessitando, para ela, cada minuto que ela conseguir que seja mais rápido é importante. A questão do agendamento mudou alguma coisa? A questão dos transportes mudaram alguma coisa? Ou continua da forma que estava?
No primeiro momento, a gente segue, né, na forma que estava, apenas otimizando um pouco mais os nossos recursos, que não são assim... não sobra. Nós temos problema de veículos, nós temos problemas, às vezes, de um carro que sai daqui para ir a Londrina levar, às vezes, duas pessoas, enquanto que, às vezes, essas pessoas poderiam seguir também no ônibus. Uhum. Então, nós precisamos de racionalizar a questão da logística, que o Humberto está acompanhando aí, para que, de uma certa forma, sobre mais recurso para a gente reaproveitá-los em outros benefícios para a nossa população, para reforma no postinho, para o telhado que precisa ser restaurado, para um banco que precisa ser colocado ali, para o pessoal ficar aguardando ali na consulta, enfim. Nesse aspecto, na logística, a gente segue como está. Lógico que nós temos um ônibus que vai ser, com certeza, adquirido esse ano, um recurso do governo federal, vai vir para melhorar. Então, é sempre voltado para esse aspecto, uma ambulância nova, que também, para atender a nossa população, porque não para, Denise, é sábado, é domingo, é de madrugada, às vezes no sábado chega a rodar três ambulâncias, sabe? Para lá, uma para Curitiba, outra para Pongas, outra para Londrina, então é o tempo todo. Então a gente precisa de ter essa visão.
A questão que você falou aí, já eu vou para o Reinaldo aqui, para a gente falar em questão que eu acho que todo mundo está esperando também a questão da entrevista aí, Covid-19, dengue, né? Além do Covid-19, temos a dengue aí agora. Mas aqui ainda com o Wanderson, você falou em questão aí de atendimento sábado, domingo. Há possibilidade, me corrija se eu estiver errado, de ter um atendimento ali no posto central de um médico aí no domingo para desafogar esse atendimento que vocês pagam lá para Santa Casa, que vocês compram, né, da Santa Casa, que foi o que você disse no início aí? Pode acontecer isso?
Denilson, é toda uma questão de nós fazermos estudos, levantamentos, né? Porque o município hoje, ele repassa 209 mil reais por mês para a Associação Hospitalar, que é responsável pela Santa Casa. Então, onde é a maior demanda? É no sábado? É no domingo? A gente precisa primeiro de ver o que efetivamente está se fazendo. Não é simplesmente chegar e colocar, não, eu vou ter mais uma equipe, que vai atender e tudo mais. Qual que é? A gente colocar um médico ali no posto de saúde, a gente, para pôr o médico, para fazer esse atendimento, a gente vai ter que disponibilizar também uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, a gente vai ter que disponibilizar, às vezes, um espaço para fazer um atendimento ali da pessoa tomar um soro e tudo mais, e nós, nesse momento, nós não temos essa estrutura. Então, se o município de Bandeirantes comportasse, por exemplo, uma construção de uma UPA, seria uma boa saída e seria, assim, importantíssimo para nós. Mas, dado o nosso tamanho populacional, não se tem a disponibilidade pelo Ministério da Saúde para isso. Então, eu acho que a questão, sabe, de a gente sentar, planejar, certo? Com o prefeito Jaelson, a gente já está fazendo isso, para a gente estar revendo algumas situações existentes, né? E dizer para você que é possível colocar um médico ali, eu posso dizer para você, assim, que pode ser possível, mas a gente tem que ver esse profissional, como é que a gente vai fazer o pagamento, é um médico plantonista? Como é que o município vai fazer esse repasse para esse plantonista? Porque não tem como a gente contratar e pagar a semana. O cara trabalhou, o médico trabalhou no sábado, certo? Ele quer receber na segunda-feira. Então, existe todo um processo, credenciamento, um PSS, até mesmo um concurso público. Então, não são situações que se resolvem assim do dia para a noite, certo?
Nós já voltamos a falar, tem algumas perguntas aqui. O pessoal perguntando aqui, você já me responde. Atendimento de dentista no posto central e também a posto do Sertãozinho está sem enfermeiro. Sem enfermeira lá. E também a questão do posto da saúde da mulher. Mas agora eu vou para o Reinaldo. Reinaldo, 2020 tivemos aí a questão do Covid-19, do meado aí de março para frente. E agora 2021 nós iniciamos também com o Covid-19. Além do Covid-19, nós temos a dengue aí que nós não podemos esquecer. Né? E as pessoas hoje falam do Covid-19, fala aí de distanciamento, fala aí de vacina, mas esquece do quintal, esquece do lixo, esquece da água parada, e é um caso sério também, né? Bom dia, novamente.
Bom dia. Então, Adnilson, nós continuamos com o nosso trabalho, né, de verificação e de inspeção nos quintais, os agentes de endemias fazendo o trabalho, né? Essa semana nós terminamos aí de fazer o LIRA, que é o levantamento rápido. Eu acredito que até o final da tarde nós devemos ter já o resultado dessa avaliação para a gente saber como que está o nosso índice de infestação aqui em Bandeirantes, tá? Então, acredito que até o final da tarde deve se fechar essa contagem e sair esse índice já para nós. Em relação à Covid, nós tivemos um aumento, né, expressivo do número de casos agora, nesse começo de ano. Dado as festas, né, e aos feriados aí do final do ano passado, e também levando em consideração que nós estamos no período de férias, então tem muita gente viajando, muita gente indo para as praias ou para outras localidades, e é onde acaba às vezes se descuidando um pouco e acaba contraindo a Covid e vindo para Bandeirantes, né, aonde a gente vai contabilizar aqui para nós os casos.
Isso não é um caso só de Bandeirantes, né, tá hoje no G1 ali, aumento de internações são reflexo de festa de fim de ano, diz César, né?
Exato.
Acabou de sair uma matéria ali. Reinaldo, a questão aí do atendimento da dengue, tava aí o PSS estava para sair, como que está a questão do agente de endemias aí, tem o pessoal aí que dá para fazer esse trabalho ou é essa contratação aí que vai ajudar?
Não, nós temos o pessoal que está trabalhando, né? Nós temos o pessoal fazendo o trabalho diário e tem um concurso aí em andamento, tá? Então, em fevereiro, provavelmente, será aplicada essa prova e eu acredito que até final de março ou abril deve estar em fase de contratação já desses novos agentes. Então, assim, a dengue, nós estamos aí, por enquanto, sem nenhum caso confirmado em Bandeirantes, tá? É diferente do ano passado, né, e de 2019 e 2020, que nós tivemos um surto muito grande aqui em Bandeirantes, onde passamos de 4 mil casos de dengue notificados, chegando a quase 5 mil. Esse ano nós estamos um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo, né? Mas não significa que a gente não tenha que tomar os cuidados que sempre são orientados em relação a vistoria nos seus quintais, né? Eliminação de recipiente que possa ser foco de criadouro do mosquito Aedes aegypti, né? E assim por diante.
Que você falou em questão de quintais aí, o pessoal mandou aqui denúncias para quintal que está com mato alto aí. Mandaram até o endereço aqui para mim aqui. depois repasso para você. Tem algum telefone disponível para denúncia ou ainda não tem telefone?
Denilson, pegando aí a fala do Reinaldo aí.
Opa, sim.
Vamos lá. Eu sou o Reinaldo, eu sou assim mais no, na linha, eu quero falar o seguinte, a questão do Covid aí, certo?
É, sim.
A verdade é nua e crua. O pessoal viajou, foi pra praia, foi pra casa de parente e tudo mais, os cuidados não foram tomados. Quem está sendo penalizado? As pessoas estão aqui. A maioria dos casos que estão sendo monitorados nesses períodos agora, nessas duas primeiras semanas, pelo pessoal do monitoramento, são de famílias. É o pai, a mãe, o filho, certo? A família toda. Então, o cidadão que está aqui em Bandeirantes, que não aglomerou, que fez... Nós temos casos na nossa cidade que, lógico, que são pontuais. O pessoal não estava respeitando. O tenente Heder fez uma reunião semana passada, certo? Com alguns estabelecimentos comerciais, para a gente ser, assim, sabe, firme. Eu achei muito boa a iniciativa dele e a gente vai estar retomando. A gente vai ter decreto novo, a gente vai estar emitindo agora a resolução, porque é a Secretaria de Saúde que tem que determinar e fazer com que as pessoas cumpram. Então, nós vamos estar soltando a resolução e um decreto essa semana e a nova alteração do comitê da emergência. Mas o que eu quero dizer, na fala do Reinaldo, é que as pessoas, elas têm que tomar cuidado realmente, sabe? Com relação ao telefone, no momento, você pode ligar no telefone da Secretaria Municipal de Saúde. É o 3542, certo? 4422, ou 3542-2133, assim como na ouvidoria do município. Eu sou falho agora, não me lembro o telefone, mas nós vamos estar até o final deste mês implantando um telefone que é o Disque Denúncia da Saúde de Bandeirantes. Ah, você que está ouvindo, você, nosso querido amigo, população de Bandeirantes, nós vamos ter um telefone onde você vai poder ligar fazendo a denúncia daquele cidadão que está jogando lixo no escurecer, no sábado, no domingo, no terreno, em locais mais afastados. Você vai poder fazer essa sua denúncia, certo? Você vai poder falar daquele terreno que está perto de você com o mato. Você vai poder falar de situações aí que está tendo aglomeração, de atendimento na saúde. Então a gente vai estar nos próximos dias divulgando esse telefone através da Iara, das emissoras, dos jornais, Disque Denúncia na nossa saúde, porque a gente precisa disso. E aproveitando ainda a fala do Reinaldo, eu quero dizer para você, e já vou deixar aqui de primeira mão aqui, vamos estar soltando uma notificação coletiva para todos os proprietários de terreno em Bandeirantes e que não efetuam a limpeza desses terrenos. Coletiva, que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos soltar uma notificação onde vai abranger todos os proprietários de terrenos baldios em Bandeirantes. Então, se você que é proprietário de terrenos, está ouvindo, você não está fazendo a limpeza do seu terreno, você vai ter um período, 10 dias, 15 dias. Se você não limpar, a prefeitura vai limpar esse terreno e nós vamos cobrar de você. Se você paga R$100 de IPTU, possivelmente você vai pagar R$350 para limpar o seu terreno. É um valor que eu estou colocando aqui, certo?
Estimativa ainda.
Isso. Não temos ainda esse valor definido. Mas, sabe, Denilson, porque é só nessa forma que a gente consegue de dar um retorno.
O Wanderson, um pouco vai também, né, da conscientização de todos, né? Nós temos a conscientização, né, da população, não só no caso da dengue dos terrenos, como você falou em questão da Covid-19, né, isso é a conscientização da população. Mas uma coisa que a gente sempre ouviu, né, nos últimos dias, aqui em Bandeirantes, existe o decreto, existe sim uma lei, mas quem está sendo penalizado? Está tendo essa penalização? Está tendo essa... o pessoal está fiscalizando, mesmo está tendo multa? Hoje ainda não existe um decreto. Existe um decreto estadual, né?
Existe o decreto estadual. O decreto municipal que falava do toque de recolher até 31 de dezembro não foi prorrogado. Então nós vamos estar... O prefeito Israel está acabando de fazer o estudo aí, de hoje para amanhã. Vamos fazer um novo decreto, possivelmente, a respeito dessa questão do toque de recolher, do uso de máscara. Muita gente na rua sem máscara, achando que acabou o problema, certo?
É que é o bichão, né? Que não pega.
Então, tá lá, tem multa, certo? Tem lei nacional, tem lei estadual e tem o decreto do município. Então, esse decreto vai falar a respeito disso. E a resolução vai trazer algumas novidades. De primeira mão aqui também, eu quero deixar para vocês que possivelmente nessa resolução nós vamos estar normatizando a questão das igrejas, onde as pessoas da mesma família vão no mesmo carro para a igreja, estão na mesma casa, mas elas não podem se sentar junto ali na igreja. Nós vamos acabar com isso, Vinícius. Pessoas da mesma família vão poder participar das celebrações presencial nas igrejas, certo? Evangélicas, igreja católica, enfim, sentarem ao lado uma da outra, desde que residam na mesma casa, certo? E que estão ali na convivência do dia a dia. Assim como também a questão de crianças, possivelmente, Denilson, acima de 5 anos. A gente tem situações aí de pais que vão na igreja, às vezes largam um filho de 11 anos, 12, cuidando do menorzinho de 6, vai na igreja, daqui uma hora papai e mamãe voltam, por uma questão também de cuidado, né? De vulnerabilidade. Então a gente vai estar tratando disso, porque é uma solicitação que o prefeito passou já na semana passada, quando nós tivemos uma reunião falando sobre isso. É uma preocupação do Jaelson e ele expôs isso, então a gente vai dar forma para isso. E na fiscalização também, sabe, Denilson? Porque eu vejo o seguinte, você vai no supermercado, o Humberto vai, o Reinaldo, eu... Ué, acabou a questão do coronavírus? Não tem mais ninguém na porta controlando a entrada, não tem mais ninguém na porta passando álcool gel. Se você quer passar gel no mercado, você que tem que passar por conta. Então, aonde que acabou isso? Proprietários de supermercado em Bandeirantes. Eu acho que a regra não está sendo cumprida. Então... eu quero dizer o seguinte, que tem gente fazendo a lição de casa. Tem comércio fazendo a lição de casa, tem muita gente fazendo. Mas, por outro lado, tem outros que acham que a situação está assim. Então, a gente não pode dizer, não, nós vamos efetivar uma fiscalização a partir de tal. Não, eu acho que o fator surpresa é um ponto fundamental nesse aspecto.
Ô Wanderson, bem rápido devido ao nosso horário.
Sim, vamos lá.
Nós voltamos outra hora, marcamos outra hora. O pessoal perguntou se vai haver contratação de assistente social na saúde. Contratação de assistência social na saúde.
Nós já temos um assistente social concursado na saúde. Se você tem algum problema nessa ordem, pode nos procurar lá na saúde, ele está lá todos os dias da semana, nós vamos estar fazendo alguns remanejamentos de horário, mas nós temos sim.
A pessoa que fez a pergunta por telefone aí já tem assistente social.
Isso.
Na saúde. No atendimento do dentista no posto central, pois temos dificuldade de atendimento e realização de alguns procedimentos lá, pois nem todos têm condições de pagar particular, né?
Perfeito, Denilson. Eu acho que a gente tem que melhorar esse serviço. É um serviço que precisa de ser prestado à população com qualidade. E para você ter uma ideia, hoje a gente está fazendo uma melhoria, colocando uma bomba de vácuo lá em dois postos. Vão ter que colocar em todas as cadeiras de dentista esse equipamento. Vai demorar 3 dias para instalar. Aí, simultaneamente, tem uma questão lá, um piso, uma questão de madeira lá na cadeira. Tava toda com cupim, rapaz. Então, se você vai fazer um serviço, você já aproveita e faz outro. Para melhorar o serviço de qualidade. Já pensou cair, é cupim, tava ali comendo toda aquela madeira. Então, foi uma surpresa para nós, mas nós estamos adequando. E com certeza, nós vamos estar dando um serviço de qualidade nos próximos dias na questão dentária. Eu peço desculpas, eu peço um pouco de paciência, mas o mais rápido possível a gente vai estar retornando aí, prestando um bom serviço nessa área.
Sobre o posto do Sertãozinho sem enfermeira?
O posto do Sertãozinho não tem apenas a falta de uma enfermeira, ela tem a falta de uma técnica de enfermagem e também do atendimento médico, certo? Então, essa é uma questão que o prefeito Jaelson, essa semana também nós vamos definir. Não sei se nós vamos colocar uma enfermeira lá para atender todos os dias. E nós vamos colocar um médico que pelo menos uma vez por semana ele vai estar atendendo aquela comunidade. Mas você, da zona rural, não só do Sertãozinho, outras regiões do município, você tem como referência o nosso posto central. Nós temos um postinho de saúde, Denilson, que atende a nossa área central, que é assim também uma questão que nós vamos estar mudando. Um posto atende 13 mil pessoas. Então, é o grande desafio. Fazer o serviço chegar à população, atender todo mundo. Então você pode telefonar no posto de saúde para ver a questão de programação, você da zona rural, certo? Para ser atendido. no sertãozinho. Acredito que até no começo da próxima semana a gente já tenha uma definição e a gente vai trazer aqui de primeira mão essas notícias para aquela população.
É, outra situação, Bela Vista, IBC e Invernada tem pediatra. Pode haver aí, ter em outros postos também, ou seria só nesses três?
Não, a ideia é de fazermos um trabalho com a doutora Aline, pediatra. Ela é contratada através de um processo de credenciamento. Então nós temos ali no posto central o doutor Caio e doutora Marildo, e a doutora Aline, então, ela está passando a atender determinados dias da semana nos postos. A ideia é de levar esse atendimento a todos os postos, nem que seja um posto na parte da manhã, outro à tarde, mas a gente ter essa possibilidade do cidadão, uma vez por semana, ter o pediatra perto de você, certo?
É, Wanderson ou Reinaldo, não sei quem pode me responder aí, sobre festas e eventos em chácara, até quantas pessoas são permitidos?
É, segundo o decreto estadual que está em vigor aí, no máximo 25 pessoas. Acima disso já é proibido. Até o dia 31 de janeiro esse decreto está em vigor.
Esse decreto 20 vai vir do município? Pode haver uma mudança na questão?
Pode. O decreto do município ou a resolução da Secretaria Municipal de Saúde, a gente pode regrar algumas coisas nesse sentido também, certo? Denilson, eu queria dar uma notícia aqui de primeira mão. Você que está nos ouvindo, você que mora em toda a cidade de Bandeirantes, você que mora na zona rural, você que tem que pegar o ônibus 4:30 da manhã ali no posto de saúde, você que precisa de marcar sua consulta no posto central, chega lá às vezes 4:30, 5 horas da manhã. A partir de amanhã, quinta-feira, dia 13, nós vamos deixar o posto central aberto a partir das 4:30 da manhã. Você vai lá, você vai sentar, você vai poder aguardar, certo? A abertura, o horário de atendimento. Ali, num local apropriado, pessoas idosas, pessoas que têm dificuldade, pessoas que têm dor na perna. Então a gente vai estender. Você que vai esperar o ônibus para ir para Londrina, nós vamos deixar o posto central aberto e possivelmente, Denilson, nós vamos estender isso também, talvez não 4 horas, porque é uma questão de segurança e tudo mais, para as nossas unidades de saúde, por que não a partir das 6 horas da manhã, né? Então são essas mudanças que a gente começa a colocar. O prefeito Jaelso, desde a primeira semana, foi claro nisso. A gente precisa de resolver essa questão. Então, a partir de amanhã, está resolvido. Você chegou, não vai ficar por lá de fora.
Como que está a consulta com o clínico geral?
Olha, o clínico geral, cada unidade básica de saúde, o médico que tem lá, ele é clínico geral. Pode ter um médico que tem uma especialidade no seu consultório particular, mas na prefeitura ele é clínico geral.
Uhum.
Então ele presta esse atendimento lá. No posto central, que a gente fala, a gente tem o clínico geral. E no AME, atendimento médico especializado, a gente também tem o clínico geral. Então, o médico clínico geral, ele está ali. O que nós temos é que normatizar, reorganizar, é que muitas vezes as consultas, ontem aconteceu um caso nesse sentido, tinha lá 16 pessoas para serem atendidas pelo médico e 7 que não conseguiram esse atendimento. Primeiro que existe a questão de uma carga horária, né? Todo mundo aqui é funcionário, tem que cumprir com a sua carga horária. Segundo aspecto, Denilson, é que daí das 23 pessoas que estavam lá para passar pelo clínico geral, 7 eram para receita, certo? Então a gente precisa de criar um mecanismo, de oferecer esse serviço à população, onde a gente não vai estar penalizando aquele cidadão que precisa de passar pelo médico, que precisa de uma consulta, certo? E ao mesmo tempo atender o cidadão que precisa de fazer uma atualização da sua receita, um remédio controlado e uma leitura de um exame. Então, a gente vai estar desenvolvendo aí nos próximos dias alguma coisa nesse sentido que vai trazer mais esse benefício para a nossa população.
Questão do atendimento de saúde da mulher?
Questão do atendimento de saúde da mulher, nós estamos lá com o Dr. Luiz Guilherme de férias, certo? Nós temos a dentista que está de férias, eles já tiraram férias em dezembro, né? Que foi dado para eles aí na gestão anterior. E a gente está também reprogramando esse atendimento, possivelmente com melhorias. Nós temos 3 médicos ginecologistas obstétricos que atendem lá, certo? Nós precisamos de otimizar. talvez uma visão, um olhar de quem está de fora, uma troca com uma experiência de uma outra enfermeira de uma outra área, para nos trazer alguma criatividade, alguma inovação, faça com que nós melhoremos esse atendimento. Mas está sendo cuidado com carinho também.
É, ultrassom de mama, a pergunta é assim, ó. Bom dia, não vai ter mais ultrassom de mama pelo SUS?
Vamos ter ultrassom de mama pelo SUS, sim. Nossa ideia, em conjunto com o prefeito Jaelson, é de nós melhorarmos o nosso sistema de imagem do SUS. Nós estamos adquirindo um raio-x novo, certo? O mamógrafo a gente já tem, certo? A gente precisa de melhorar o espaço. E hoje a gente tem espaço físico sobrando ali na secretaria para criar uma nova sala, para fazer uma recepção. Por que não a gente, eu acredito que a médio prazo, a gente consiga implantar em Bandeirantes um centro de imagem pública municipal, onde esse serviço vai ser oferecido para a população. Se você tem uma questão de mamografia, nos procure na Secretaria de Saúde. Você, mulher, precisa de fazer esse preventivo, é fundamental na sua vida isto, certo? Da sua família, você pode nos procurar que nós vamos te encaminhar.
Tá chegando algumas perguntas aqui, mas eu tenho que fazer uma outra pergunta para você, entrando aí no Covid, não sei se você ou o Reinaldo pode me responder. A gente tá vendo aí os prefeitos daqui, vizinhança, né? Vamos citar Santa Mariana, Jacarezinho, acabaram protocolando pedido, questão da compra da vacina, né? Mas nós temos aí um plano nacional e estadual de vacinação. Jaelson já fez algum protocolo? Como que foi isso? O que que ele passou para vocês aí?
Denilson, nós tivemos uma reunião na regional semana passada, nós vamos ter uma outra reunião, qual o prefeito Jaelson vai participar na sexta-feira, e um dos assuntos que vai ser colocado em discussão com certeza é a questão da vacina. Nós hoje estamos com dois servidores da saúde, passando por treinamento na 18ª Regional de Saúde, visando já a vacinação que possivelmente no estado do Paraná comece agora no final de janeiro. Então nós estamos aí fazendo aquisição de freezers para armazenar. A nossa enfermeira-chefe que cuida do setor de vacinação está passando por esse treinamento hoje. O Vitor, que cuida da área de informática, também está passando para alimentar o sistema. Então, a gente deve sim. Agora, com relação a essa questão de nós fazermos um protocolo, pedir para o Instituto Butantan, Fiocruz, enfim, Secretaria de Estado, pedindo uma quantidade de vacina que nós vamos deixar disponibilizado para a população, pode fazer, mas nós não temos ainda o retorno de como é esse procedimento, se vai ser possível a gente adquirir. Ninguém se falou nisso ainda. Prioritariamente, o Ministério da Saúde é quem vai falar quem é o público-alvo da vacinação. Quando começar a vacina, Denilson, já vai vir a relação das pessoas que vão ser vacinadas nesse primeiro momento. Não sei, grupos de risco, pode ser idosos, gestantes, pessoas com comorbidade, crianças. Então a gente não tem ainda essa definição. Então fica difícil a gente pedir uma quantidade para a gente fazer de uma forma e
o país e o estado fazendo de outra.
De outra, a gente vai ter um conflito, certo? Então é nesse sentido. Eu acho que a prudência, como dizia meu avô, né? Prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém.
E Bandeirantes, como você já disse, está se preparando para isso.
Estamos se preparando para isso, com certeza.
Wanderson, agradecendo você aí. Vamos marcar mais, porque tem aqui perguntas para estar repassando para vocês. Maravilha. Se a gente abrir para perguntas, né? Tem várias perguntas. E como você disse, né? Estão aí há 12 dias à frente da
Secretaria.
Oito dias, né? 12 dias.
Oito efetivamente, porque começou no dia 4.
Há 8 dias e, como a gente falou, né? Essas situações já vinham, né? E você agora tem que dar andamento da forma que vocês querem e está melhorando isso aí, né? Então a gente deseja sucesso para vocês aí e estamos à disposição aqui.
Denilson, obrigado à Radiara, uma parceira nossa. A gente vai precisar mesmo desse instrumento de comunicação para a gente chegar até a nossa população com as novidades que nós vamos estar trazendo. As perguntas, se você puder guardá-las, se você puder repassá-las, se você tiver contato telefônico, a gente, dentro da possibilidade, nós vamos estar procurando responder a todas. Nós vamos marcar outro dia, estou à sua disposição, porque eu acho que o objetivo é esse, sabe? É nós integralizarmos, as pessoas falarem para nós, certo? As pessoas exporem seus problemas, suas reivindicações, e a gente, dentro do possível, juntamente seguindo com o prefeito Jaelson aquilo que ele determinou, buscando o atendimento nessa questão da saúde. Eu agradeço mais uma vez. Eu quero deixar aqui, Denilson, aproveitar e manifestar aqui a minha tristeza, o meu pesar, um abraço carinhoso de toda a área da saúde de Bandeirantes para a família do nosso querido Marinaldo Toledo, né? Então, que nessa manhã acabou vindo a falecer. Então fica aqui a nossa, o nosso fraternal abraço, as nossas condolências, tá bom? Obrigado mais uma vez por você nos receber e estamos sempre à sua disposição.
Tá certo, Reinaldo, obrigado aí. Reinaldo, a gente já já conhece aí, já conversou bastante. Estamos à disposição também, Reinaldo. E aí, um bom trabalho também nesse ano 2021.
Obrigado, agradecer também pela oportunidade, né? Mais uma vez, estar aqui passando informações para a nossa população, né? Dizer que estamos sempre à disposição e precisando é só nos procurar.
Tá certo, Humberto? Prazer estar falando com você. Falou bastante também, né, Humberto? Mas não, falou um pouco, mas trabalha bastante.
Falei demais.
Na próxima vez nós vamos dividir, viu? Vamos dividir. Mas trabalha bastante.
Que o Wanderson e o Reinaldo já estão tarimbados, já estão calejados. Eu sou iniciante ainda, né?
Mas já vai amortecendo as costas aí.
Mas eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer a toda a população que estou como diretor administrativo, auxiliando nosso querido Wanderson e todos os profissionais de saúde de Bandeirantes para que juntos possamos realmente oferecer um trabalho de qualidade e de grande benefício a toda a população de Bandeirantes. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos.